Olá, começa agora o Bom Dia Ministro, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a NBR. E no programa de hoje vamos falar sobre a migração de rádios da faixa AM para FM e também sobre uma consulta pública para mudanças no marco legal das telecomunicações. Comigo aqui no estúdio está o ministro das Comunicações, André Figueiredo. Olá, ministro, bom dia. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Carla. É um prazer. A gente está aqui pela primeira vez, justamente numa semana que foi extremamente importante, onde nós lançamos uma consulta pública e tivemos um evento com a presidenta Dilma, onde apresentamos o planejamento da migração das emissoras AM para FM.
Bom, nós vamos conversar com emissoras de rádio de todo o país, mas você que nos acompanha também pode participar enviando perguntas pelas redes sociais, facebook.com/tvnbr e também twitter.com/tvnbr. Lembrando que você pode ouvir o áudio e acessar a transcrição dessa entrevista no site da EBC Serviços, www.ebcserviços.com.br. Bom, nós já temos a nossa primeira pergunta, a nossa primeira participação. Primeira rádio na linha, Rádio Inconfidência AM de Belo Horizonte. A pergunta é de Verônica Pimenta. Verônica, bom dia para você.
Muito bom dia a todos. Bom dia, ministro.
Bom dia, Verônica.
A minha pergunta é sobre o equilíbrio na operacionalização dessa migração do AM para FM, tendo em vista que as empresas de AM têm uma abrangência maior do que FM, como é que vai acontecer isso? Por exemplo, em Minas Gerais, essa rádio que vos fala, ela tem abrangência em todo o país. E migrando para o FM, como é que ficaria? Ela perderia o poder de fala no interior, em outros estados? Como é que aconteceria este equilíbrio? Uma vez que se trata, por exemplo, no nosso caso, de uma rádio pública, apropriada simbolicamente pela população, e aí, ela deixaria de ser ouvida em outras localidades? Ou o governo pensa uma forma de equilibrar essas questões?
Bem, Verônica, essa pergunta, na verdade, ela vem ao encontro de várias outras rádios também que têm uma abrangência muito grande no território nacional. E nós temos duas opções iniciais. Primeiro, o sinal AM não será desligado de imediato, né? Nós teremos a operação em simulcast, ou seja, a emissora vai transmitir em AM e FM, né? Então, nós teríamos a possibilidade de, durante um bom espaço de tempo, ter essa transmissão simultânea. Ao mesmo tempo, nós temos a possibilidade das rádios, e aí entra um amplo diálogo com o meio acadêmico, de nós trabalharmos o sinal digital, o que facilitaria bastante também nós buscarmos compensar a diminuição da abrangência ocasionada pela FM. De qualquer maneira, é indubitável que o ouvinte da Rádio Inconfidência, ele vai ter uma melhoria na qualidade da recepção, que nós podemos fazer uma cadeia de rádios, buscarmos essa discussão, até porque Rádio AM no mundo todo é um produto em extinção, né? Então nós temos aí a necessidade, e o futuro já prenuncia que nós teremos a evolução tecnológica está vindo numa velocidade muito grande, e todas as rádios, claro, elas precisarão estar adaptadas para receber, para trafegar em FM, até por conta de que os smartphones, eles só captam sinal FM. Então nós temos a absoluta convicção de que num futuro muito próximo, e aí quando eu digo um futuro muito próximo, também exige nessa migração que nós façamos o switch off, ou seja, o desligamento da TV analógica para operar com sinal digital, para que nós possamos estender a banda de frequência. O caso de Belo Horizonte, por exemplo, é típico. Nós só vamos poder migrar AM para FM quando fizermos o desligamento do sinal analógico na televisão e, consequentemente, liberarmos os canais 5 e 6, que vão fazer justamente a expansão da frequência, que hoje começa em 87 na FM, vai começar em 76.
Verônica, você tem mais alguma pergunta para o ministro?
Sim, gostaria, sim. Pensando no horizonte da democratização da comunicação social, pensando também na comunicação como um direito humano, eu gostaria de saber se essa ampliação, se essa migração que o ministro fala para a plataforma digital significaria a ampliação de canais, e nesse sentido, que não só os grandes grupos tenham direito a ter licenças de rádio, mas também pequenos grupos, comunidades, enfim, instituições da sociedade civil, se poderíamos pensar num médio prazo em um campo em que não só grandes empresas, mas vários atores possam ter os seus canais de rádio?
Claro, é um dos objetivos da nossa ação no Ministério das Comunicações, é democratizar toda a política de comunicação no nosso país. Então, nós temos aí já um plano de outorgas de rádio difusão educativa, tanto em TVs quanto em FMs, a radiodifusão comunitária da mesma forma, e a radiodifusão pública, né? Nós temos aí a absoluta convicção de que a comunicação no Brasil, aliás, em parte nenhuma no mundo, deve se concentrar em torno de grandes grupos econômicos, mas acima de tudo nós podemos propiciar com que pequenas comunidades possam ter o seu meio de comunicação. Por isso que nós temos aí a previsão já nos próximos 2 anos de 761 novas localidades com radiodifusão comunitária, e nós temos aí, claro, a certeza de que a radiodifusão pública, inclusive com a evolução para o sistema digital, nós vamos ter os canais multiprogramação que vão garantir o acesso à população a conteúdos importantes na área de saúde, na área de cultura, na área de educação, que só vai ser possível no sistema digital.
Tá certo então, Verônica Pimenta, da Rádio Inconfidência AM de Belo Horizonte, muito obrigada pela sua participação. E agora, ministro de Minas Gerais, a gente segue para o Rio de Janeiro, Rádio Tupi, Rio de Janeiro. Quem está lá é o Cristiano Santos. Cristiano, bom dia, qual é a sua pergunta?
Muito bom dia, ministro, bom dia a todos. A minha pergunta, ministro, a gente viu aqui que foi feita uma análise de valores, de custo para essa migração do AM para o FM. E isso traz uma preocupação, porque a gente que está no meio aqui do rádio, principalmente a Rádio Tupi, nós estamos transmitindo simultaneamente no AM e no FM. Graças a Deus, nós estamos numa grande metrópole, uma rádio com uma audiência gigante, uma das maiores rádios do Rio de Janeiro. Mas nós temos também conhecimento com colegas do meio que estão sofrendo nas rádios menores, né, no interior do Rio e tudo mais, nessa questão de arrecadação mensal. Anunciantes estão saindo devido à crise e tudo mais. Eu sei que foi feita aqui uma análise de valor para essa migração, partindo de R$ 8.400 em emissoras de município de até 10 mil habitantes, chegando a R$ 4.400.000 e tudo mais. Enfim, eu quero saber o seguinte, muitas rádios passando sufoco, a verdade é essa. Há uma linha de crédito que, de repente, o governo vai fazer para algum incentivo para ajudar essas rádios a fazer essa migração, ô ministro?
Bem, Cristiano, bom dia. Na verdade, o que nós buscamos nesse primeiro início, nesse primeiro momento, né, foi justamente concluirmos o processo de parametrização que nos levaria a essa tabela, que foi extremamente bem elaborada. Levamos em consideração, evidentemente, aspectos econômicos, né, relacionados ao PIB nacional, ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, ao IDHM Renda e ao Índice Potencial de Consumo, justamente para levarmos em consideração a possibilidade daquela rádio, ao migrar, ter viabilidade econômica e financeira. E, em paralelo a isso, também levamos em consideração a potência da rádio e a população do município onde está inserido. Isso fez com que nós fizéssemos essa tabela extremamente minuciosa, que veio ao encontro da radiodifusão, é tanto que foi um evento extremamente comemorado, celebrado por todos os segmentos, né? Nós chegamos a uma tabela que não são valores irrisórios, é verdade, mas são valores justos. São valores justos para o padrão de qualidade que essa migração vai propiciar. Quanto à linha de crédito, nós estamos buscando, junto ao BNDES, nós sabemos que existem rádios em municípios de menor porte que vão ter dificuldades para adquirir os novos equipamentos e também para pagar o valor da mudança da outorga. Então, já tivemos um diálogo com o BNDES, estamos buscando linhas de crédito, até porque ainda temos um tempo para isso. O que nos estava estrangulando era justamente o interregno de tempo entre o anúncio que a presidenta fez em 2013 e a conclusão desses valores, digamos assim, que a própria radiodifusão considerava como grande obstáculo, uma vez que valores anteriormente mencionados, mas nunca que foram definidos aquele patamar, chegavam a ser 20 vezes os valores que nós hoje conseguimos anunciar. Então, os valores, como eu disse, não são irrisórios, é verdade, mas são justos, e eu tenho absoluta convicção de que a Rádio Difusão vai ganhar bastante com isso.
Cristiano, mais alguma pergunta?
Não. Muito obrigado. Estou satisfeito com a resposta do ministro. Muito obrigado.
Tá certo. A gente que agradece a sua participação. Cristiano Santos, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Bom, e agora a gente vai para Campina Grande, Paraíba, Rádio 98 FM. A pergunta de Valderido Borna. Olá, Valderido. Bom dia para você.
Bom dia, Carla. Bom dia, ministro André Figueiredo. Valderedo Borba, só corrigindo. Ministro, dentro dessa lógica de democratização da informação, a gente tem os veículos ainda, a gente vive um oligopólio no Brasil, e há uma proposta do Ministério Público Federal para cassar as concessões de rádio e TV ligadas a políticos. E aqui na Paraíba, essa é uma lógica bem recorrente. O governo pretende encampar essa ideia até para facilitar, de fato, uma imprensa livre e a democratização da informação?
Bem, Valderido, bom dia. Na verdade, esse assunto veio à tona nessa ação civil pública que o Ministério Público está promovendo, e nós não fomos sequer notificados ainda. Então, é um tema que, evidentemente, nós vamos nos debruçar e que vamos discutir. Não é um tema tão simples, né? Nós sabemos que existem regras e essas regras precisam ser discutidas, até porque estamos falando realmente de concessões públicas. E, em tese, nós poderíamos até justificar esse impedimento. Mas não há também de se questionar que esse processo histórico já vem de muito tempo. Então, esse tema que nós vamos propor um amplo debate, realmente é um tema extremamente nevrálgico, mas que nós não vamos nos abster de discutir, até porque deveremos ser notificados nessa ação civil pública e, claro, em havendo ainda participação societária de algum parlamentar ou de algum ocupante de cargo no Poder Executivo, nós precisaremos, claro, rediscutir caso o Poder Judiciário venha recepcionar essa ação e, consequentemente, determinar que sejam ou excluídos ou da participação societária ou efetivamente cassadas as concessões.
Valderido, mais alguma pergunta?
Só para complementar ainda esse tema, o governo já dispõe, o próprio Ministério Público passou para o governo quantos a preço de hoje no país políticos detêm essas concessões?
Valderido, nós temos também um problema que nós estamos debruçados. Hoje o Ministério das Comunicações tem um estoque de 54 mil processos, né? Esses 54 mil processos estão em análise, alguns deles colocam a alteração societária onde uma pessoa que não era parlamentar, ele tinha uma participação em uma emissora de rádio ou televisão e, após ser eleito, ele saiu da sociedade até para não cometer nenhum tipo de ilegalidade que pudesse vir a ser questionada. E essa alteração, essa atualização do quadro societário ainda não está, digamos assim, com visibilidade suficiente para a população. Então, nós temos aí a necessidade, está sendo feito uma força-tarefa no Ministério das Comunicações para que nós possamos, digamos assim, atualizar todas essas alterações societárias, atualizar as renovações das concessões, enfim, é um projeto que nós esperamos em 2016 concluir e, consequentemente, termos essa base de dados. Hoje, qualquer, digamos assim, necessidade de comunicações mais eficientes, certamente nós precisaríamos debruçar caso a caso.
Bom, agradecemos, portanto, a participação da Rádio 98 FM de Campina Grande, na Paraíba. Bom, ministro, agora a gente tem uma pergunta que veio do Twitter, a Loiane Alves, de Brasília, aqui do Distrito Federal. Existe algum problema caso alguma rádio não migre para a FM? A frequência AM vai ser extinta do país?
Bem, Loiane, na verdade, de forma alguma, a frequência AM vai ser extinta. A tendência natural é que a população não acesse mais depois de algum tempo. Como eu disse, nas nossas avaliações, talvez o famoso radinho de pilha, aos poucos, vá migrando para o smartphone. O smartphone hoje é um meio de recepção que faz a população de todo o país ficar conectada. Com o nosso programa Cidades Digitais, nós estamos fazendo a banda larga chegar a municípios que não tinham esse acesso, até porque não tinham viabilidade econômica para as grandes operadoras, mas nós temos uma meta de universalização da banda larga. Então, nós temos absoluta convicção de que, com o decorrer dos anos, o sinal AM, a transmissão em AM, ela será objeto do passado. Mas, quanto à sua primeira parte da sua pergunta, não há problema nenhum caso uma emissora AM não resolva não migrar para FM. Isso não é mandatório, né? É optativo. Então, com certeza, nós temos a certeza de que, com a evolução dos anos e como 78% das emissoras AM já manifestaram a ideia de migrar para FM, nós temos certeza que esse número chegará a 100% no decorrer de 3 ou 4 anos.
Bom, agora a gente vai até o Ceará falar com com a Rádio Verdes Mares, em Fortaleza. Pergunta de Alex Mineiro. Alex, bom dia.
Bom dia, Carla. Bom dia, ministro André Figueiredo. Ministro, sobre a migração das rádios, eu pergunto qual é o segredo para conseguir desenrolar um problema que estava há 3 anos sem solução e em 40 dias, vamos dizer, o senhor, né, resolveu. Como se diz aqui no Ceará, é preciso ter cabeça chata?
Bem, bom dia, meu amigo Alex Mineiro. Nós do Ceará somos acostumados a tirar leite de pedra, não é isso? Mas nós temos absoluta convicção de que esse processo ele evoluía dentro do Ministério das Comunicações. Nós temos uma equipe técnica que já vinha tendo a preocupação de fazer esse estudo, mas sempre esbarrava num temor de que pudesse uma eventual avaliação do Tribunal de Contas se contrapor aos parâmetros utilizados pelo Ministério das Comunicações. Nós tivemos a preocupação de previamente ir ao ministro relator setorial de comunicações, né, para apresentarmos a metodologia que nós estaríamos adotando. E sem se debruçar, evidentemente, no cálculo individual de cada mudança de outorga, o ministro foi extremamente receptivo. Nós agora iremos novamente a ele para mostrar caso a caso as equipes técnicas, tanto do Ministério das Comunicações quanto do TCU, elas vão dialogar sobre esse processo. E acima de tudo, o que eu posso dizer é que nesses 40 dias, aliás, no dia da minha posse, com a presença da presidenta Dilma no Congresso da ABERT, né, já fomos extremamente cobrados para dar celeridade a esse processo. E a gente sabe que a gente não tem muito tempo a perder. Eu sempre fui da premissa que para descansar a gente já tem a eternidade. Então a gente se debruçou sobre o assunto e nesse amplo processo de diálogo com o setor da radiodifusão, atingimos parâmetros numa celeridade adequada, e essa celeridade a gente pretende impor no decorrer dessa nossa missão que estamos cumprindo no Ministério das Comunicações. Por isso que essa semana nós tivemos a honra de termos também o lançamento de uma consulta pública que há bastante tempo estava represada, que é justamente para discutirmos o marco regulatório de telecomunicações, uma vez que ele está extremamente desatualizado, datado de 1997, e que nós precisamos atualizar para, inclusive, fazer coro com a evolução tecnológica que nós estamos tendo.
Obrigada, então, a participação da Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará. Lembrando que você pode acompanhar, ouvir o áudio e também acessar a transcrição dessa entrevista no site da EBC Serviços, www.ebcserviços.com.br. Bem, agora a gente vai até São Paulo conversar com a Rádio Gazeta AM. A pergunta é de Renata Câmara. Renata, bom dia.
Bom dia, Carla. Bom dia, ministro. É sabido que as Rádio AM vão ter que trocar seus sistemas de transmissão de sinal, os transmissores, antenas, equipamentos, e além disso, pagar essa licença para operar numa outra faixa e, pelo que a gente tem lido, em parcela única. Aqui em São Paulo, estão se falando no valor de quase 4 milhões de reais. Eu queria saber o que vai acontecer com aquelas rádios que não tiverem condições daqui de São Paulo de estarem migrando para a FM.
Não há problema nenhum caso a rádio faça a opção de permanecer em AM. Em absoluto, como eu já disse anteriormente, isso será mandatório. Mas nós estamos buscando em paralelo, sabemos, como já foi dito aqui, que os valores não são irrisórios e que, como tal, algumas rádios não vão ter disponibilidade financeira para isso. A nossa ideia é buscarmos linhas de crédito, parcerias com o BNDES, para que nós possamos tanto facilitar o pagamento do preço da mudança de outorga, quanto também a aquisição de equipamentos que propiciem a transmissão de AM para FM.
Obrigada, então, pela participação da Renata Câmara, da Rádio Gazeta AM de São Paulo. Vamos agora até o Rio Grande do Sul conversar com a Rádio Cultura Rio Grandina 740 AM, que fica em Rio Grande, Rio Grande do Sul. José Augusto Valerão, bom dia para você. Qual é a sua pergunta?
Bom dia ao ministro André Figueiredo. É um prazer para nós da Cultura Rio Grandina integrarmos mais uma vez a rede de rádios do Bom Dia, Ministro. A pergunta é a seguinte: como ocorrerá a migração das rádios AMs, no caso, as rádios que estão no ar, como AM, elas terão um prazo de adaptação e ficarão com o canal AM e FM ao mesmo tempo, simultaneamente no ar, ou se elas, vamos dizer assim, fecharão a noite como AM e amanhecerão como FM? Como será feita essa transmissão, ministro?
Bem, essa migração, bom dia, Augusto, essa migração, ela será feito em simulcast, ou seja, nós teremos aí a transmissão em AM e FM em paralelo, simultaneamente, durante um prazo que for necessário para que nós possamos garantir que os ouvintes da AM não, de repente, não acordem, como você bem colocou, e já não recebam mais já não tenham mais acesso àquela programação que eles estavam habituados a ouvir. Então, essa migração, até para que o ouvinte possa se adaptar à nova frequência, né, ela será, digamos assim, ela terá uma evolução na velocidade que for necessária para que nós possamos garantir ao ouvinte que aqueles programas que ele estava habituado a ouvir em AM, que ele também vai ouvir em FM, claro, numa qualidade bem melhor, sem tanto ruído, especialmente em cidades onde os obstáculos já dificultam a transmissão das ondas em AM, né? Então nós temos a certeza de que essa transmissão simultânea, ela vai propiciar que o ouvinte, aos poucos, vai se adaptando em FM, consequentemente não traga prejuízo nem para a emissora, né, ao perder a sua legião de ouvintes, às vezes apaixonados por aqueles programas, e ao mesmo tempo para o público em geral ter a possibilidade de compreender a importância que é agora ouvir o seu programa preferido em um sinal muito melhor.
José Augusto, você tem mais alguma pergunta para o ministro?
Não, apenas como o ministro colocou, ele não falou o prazo. Nós ouvimos alguma coisa relacionada a 5 anos. Seria, em média, em torno de 5 anos esse prazo onde estaria no ar os dois canais, tanto o AM quanto o FM, ou ainda não está estipulado esse prazo, ministro?
Não está estipulado esse prazo. Como eu disse, a evolução se dará na velocidade que for mais adequada para que não haja prejuízos para as emissoras nem para o usuário, né, para o ouvinte. Então, o prazo de 5 anos é um prazo que não foi discutido no âmbito do Ministério das Comunicações, mas, mais uma vez, reafirmo, não haverá prejuízo em absoluto para as emissoras e nem para o ouvinte.
Obrigada, então, a participação do José Augusto Valerão, da Rádio Cultura Rio Grandina 740, de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Ministro, explica para a gente quais os benefícios proporcionados aí por essa migração, né? Para o ouvinte, enfim, para o telespectador que está nos acompanhando, que é leigo nessa área, né? Qual é a vantagem dessa migração?
A principal vantagem é o ouvinte ter uma qualidade de recepção dos programas, das músicas, das narrações esportivas, em melhor qualidade, né? Nós temos aí, se você tem o hábito de ouvir AM e de repente passa para ouvir FM, você vai ver uma diferença de transmissão extremamente significativa. É a mesma, fazendo um paralelo, quando desligarmos o sinal analógico das transmissões de televisão, nós vamos poder fazer digamos assim, uma diferenciação com o canal digital, com a transmissão digital, que é algo extremamente discrepante. Se você hoje tem a possibilidade de já ter uma recepção digital, e algumas emissoras já têm essa possibilidade, para quem já tem a TV digital, então a diferença de qualidade é muito grande. Então, a principal vantagem para o ouvinte é justamente você ter uma qualidade melhor e no futuro próximo, como eu disse, você hoje tem talvez a maior parte das transmissões em rádio ainda se dê pelo radinho de pilha, mas também por carros, né? No futuro muito próximo nós vamos ter o smartphone como um instrumento que multimodalidades, né? Então, como ele também não tem a capacidade de receber em AM, só recebe em FM, então nós vamos ter uma dificuldade muito grande de você ter essa, para o usuário final, a ter que andar com o radinho. O radinho vai ficar na história do nosso país, claro, mas a evolução tecnológica vai fazer com que cada vez mais nós tenhamos menos equipamentos e, consequentemente, nós possamos concentrar num único equipamento todas as nossas comodidades e, no caso, para quem realmente gosta desse meio de comunicação, que é o mais democrático e o que chega às distâncias mais longínquas, sem dúvida alguma, nós teremos com a migração de AM para FM um grande ganho para aquele que gosta de ouvir seus programas preferidos e agora vai ouvir numa qualidade bem melhor.
Bem, ministro, a gente vai agora até o Maranhão, Rádio Timbira AM de São Luís. A pergunta é do Rony Moreira. Olá, Rony, bom dia para você. Qual é a sua pergunta?
Bom dia, Carla. Bom dia ao ministro. Ministro, alguns profissionais da área têm uma dúvida e até discutem sobre o assunto, sobre a questão da obrigatoriedade ou não da migração para FM, é obrigatório ou as emissoras é que decidem se migram ou não para a frequência modulada?
Bem, Rony, bom dia. Não é obrigatório, né? É optativo. Acreditamos que num espaço de tempo, mesmo não tendo o caráter da obrigatoriedade, mas vai ter o caráter da necessidade, né? Uma vez que essa migração aconteceu no mundo todo, no mundo desenvolvido como um todo, e aqui no Brasil 78% das emissoras AM já manifestaram interesse em migrar para FM, mas não existe a obrigatoriedade em absoluto, e consequentemente nós teremos aí, depois desses 78% migrarem, nós teremos lotes residuais dos quais as outras rádios vão poder manifestar o interesse e, consequentemente, poderem evoluir. Mas quem não quiser migrar não será necessário nesse primeiro momento.
Rony, você tem outra pergunta para o ministro?
Sim. Quais são os critérios adotados para, por exemplo, definir os valores dos pagamentos das licenças?
Vários critérios. Critérios econômicos, nós levamos em consideração o PIB nacional, nós levamos em consideração o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, o IDHM Renda e o Índice Potencial de Consumo. Agregamos a esses indicadores a potência da rádio e a população do município onde ela está inserida, e aí sim colocamos, a partir do município onde tem o maior potencial de consumo e a maior população, que é o município de São Paulo, né, nós colocamos um deflator onde chegamos até do maior município com a maior potência, migramos, fizemos um índice de deflação até chegar ao município de menor população e de menor alcance da rádio. Então foi algo que demandou um trabalho muito grande da nossa equipe técnica e que, com certeza, foi motivo de muita celebração por parte da Rádio Difusão, porque nós atingimos uma tabela considerada extremamente justa e que vai, sim, propiciar a migração, digamos, de quase a totalidade das rádios AM para FM, no espaço aí que eu considero até 2018, 2019, boa parte dessas rádios já estarão transmitindo em FM.
Obrigada, Rony Moreira, da Rádio Timbira AM, de São Luís do Maranhão. Ministro, vamos falar um pouquinho, então, dessa consulta pública que vai mexer aí no marco legal das telecomunicações, né? O que vocês estão pensando em mudar? O que que muda na prática? Vai mexer com o quê?
Na verdade, falando inicialmente sobre a consulta pública, Carla, nós queremos manifestar aqui o caráter, digamos assim, de legitimarmos quaisquer mudanças que venhamos a fazer no marco regulatório das telecomunicações. Então, o ouvinte, a universidade, ou seja, todos os atores, as empresas, todos os atores envolvidos na área de telecomunicações, eles vão poder dar sua opinião nessa consulta pública, acessando o site facilita.br/revisão do modelo, né, e se manifestar, né? Essa consulta, ela está extremamente objetiva, são perguntas objetivas sobre temas extremamente importantes que vão ser discutidos e vão ser colocados na nova Lei Geral de Telecomunicações, desde o modelo de concessão, passando pela política de universalização, passando pela dicotomia regime público, regime privado, os objetos das políticas públicas, dentre outros temas, né? Nós temos aí a necessidade de atualizar uma lei que em 1997 foi extremamente necessária. Nós tínhamos aí um período pós extinção do monopólio estatal do sistema de telecomunicações, nós tivemos aí a necessidade de adotar um modelo que fizesse com que as populações de municípios mais longínquos, de distritos mais longínquos, não fosse prejudicado por não ter retorno econômico financeiro. Então tínhamos a meta de fazer a universalização da telefonia fixa, o que era isso? Você dotar de orelhões, enfim. E hoje em dia, se você fizer uma pesquisa em qualquer município do Brasil, quando foi a última vez que um cidadão utilizou um orelhão, você vai ver que poucos levantam o braço, e isso nós já tivemos oportunidade de fazer em outros momentos. Então nós queremos agora universalizar o acesso à internet, a banda larga, para que a gente possa justamente fazer com que a população, cada vez mais, ela tenha acesso mais rápido a conhecimento, tenha acesso mais rápido a conteúdo, e a gente consiga, através da comunicação, diminuir as desigualdades. Por isso que a mudança desse marco regulatório é um ponto fulcral na nossa política, e queremos fazer isso em conjunto com a sociedade civil e com o Congresso Nacional, claro, uma vez com a mudança na legislação.
Ministro, para a gente encerrar rapidamente, a gente tem uma pergunta do Twitter da Gisele Sintra, de Brasília, aqui do Distrito Federal. Como é que o cidadão comum pode participar dessa revisão do modelo de serviço de telecomunicações? Ou seja, qualquer cidadão pode participar?
Bem, Gisele, na verdade, a nossa ideia é fazer com que a população de todos os municípios do Brasil possa participar, que cada cidadão ou cidadã possa dar sua opinião sobre os temas que lá estão elencados e sugerir outros temas. Então, é só acessar o site participa.br/revisão do modelo e assim nós termos a possibilidade de, ao acessar as perguntas que lá estão catalogadas, que cada vez mais você possa sugerir outros temas, você possa legitimar esse processo de consulta pública, e consequentemente nós tenhamos a possibilidade até o dia 23 de dezembro, que é o prazo limítrofe para você enviar suas sugestões, nós concluirmos toda essa, digamos assim, essa legitimidade que a consulta pública pretende dar e consequentemente dar subsídios ao nosso grupo de trabalho e a subcomissão que foi criada na Câmara dos Deputados, de montar um novo esboço de marco regulatório que pretendemos até o dia 31 de março de 2016 enviar ao Congresso Nacional.
Tá certo, ministro. Obrigada pela sua participação e até uma próxima.
Obrigado, Carla. Eu que agradeço e esperamos nos ver em breve.
Bem, o Bom Dia Ministro termina aqui. Você pode rever o programa na nossa página no YouTube, youtube.com/tvnbr. Obrigada pela companhia e até a próxima.